Nossa reunião e aproveitando a entrada do Sr. Vice-Presidente Dr. Lino Ramos, eu perguntava-lhe, estamos na parte das informações, se entendia útil ou necessário dar uma informação sobre a audiência pretérita com a comunidade Baai de Portugal e se justifica dar alguma informação com o grau de síntese que lhe conhecemos e que agradecemos.
Com o grau de síntese reconhecido, recebi em audiência a comunidade, representantes da comunidade de Baai em Portugal, que nos relataram, onde tiveram presente os partidos que puderem entenderam estar presentes, que nos comunicaram uma situação de intolerância face à sua comunidade no Irão, onde os membros dessa comunidade religiosa, nas palavras da representante, a segunda mais numerosa comunidade religiosa no Irão, portanto, para além do Islão, onde nos relataram situações de intolerância face ao facto de pertencerem a essa comunidade, desde o acesso às escolas, ao ensino, à universidade, aos empregos, a situação de 7 líderes que estão presos pelo facto de serem dessa comunidade, têm sido condenados, estão presos há 5 anos e o motivo pela sua visita é exatamente o facto de se assinalar os 5 anos desse cativeiro, mas estão presos a cumprir uma pena de 20 anos, portanto, desses 7 membros que são representantes da comunidade e, portanto, foi tudo um conjunto de situações de intolerância face à religião que professam no Irão, solicitando aos vários partidos presentes, se visse interesse nisso, de alguma iniciativa parlamentar no seio do plenário, da Assembleia, se isso fosse do entendimento de cada um dos partidos. Basicamente foi isto.
Sr. Deputado, nós distribuiríamos, se estiverem de acordo, todos os documentos que nos foram presentes pelos representantes da comunidade Baai, a todos os deputados da Comissão e, naturalmente, os seus deputados e os grupos parlamentares a que pertencem tomarão as iniciativas que entenderem adequadas, naturalmente, como é da regra. Ainda no ponto de informações, seus deputados, a reunião da próxima semana irá ser marcada para dia 19, quarta-feira, às 11 horas, dado que foi marcada a reunião plenária para o dia 18, às 15 horas. Portanto, 18 foi a reunião plenária da Assembleia da República, no dia 18, às 15 horas. Eu admito que a razão disso é a realização de jornadas parlamentares no dia seguinte, do Partido Socialista, 20 e 21. Portanto, quarta-feira, 19, às 11 horas.
Eu ainda não li a conferência de líderes, mas espero que, ao menos então, este plenário tenha uma agenda para além de resoluções e recomendações. Não tem havido outra coisa a agendar.
Muito bem. O que nos respeita, está marcada então a nossa reunião. Sr. Deputado, não sei se o Sr. Vice-Presidente, ele não está cá nesta qualidade, mas o Sr. Deputado Ferro Rodrigues, Vice-Presidente. Portanto, está satisfeita a pergunta, no caso da Sra. Deputada Maria de Belém. Senhores deputados, portanto, está marcada esta reunião, há acordo quanto à marcação, presumo, pela aquiescência que entendi que foi dada a esta proposta. Senhores deputados, outra informação é que o Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros não pode vir à Comissão no dia 25, como previsto. Irá indicar data alternativa ainda esta semana. Portanto, o Ministro está em falta. Aguardamos que ele supra esta sua ausência o mais rapidamente possível. Eu ontem encontrei-o e lembrei-lhe da necessidade da vinda à Comissão, sob pena de nós tomarmos algumas medidas drásticas. Eu não lhe disse quais eram, foi só.
Está em mora.
Em mora. Essa subtileza ficará em ato a ser dado. Muito bem. Senhores deputados, foi solicitada a vinda à comissão da Presidente do Instituto Camões no dia 25 de junho. Estamos a acertar a data, a ver se confirma, mas está em aberto. Está em aberto e aqui pedia a informação mais precisa do Senhor Deputado António Rodrigues, da vinda à comissão, dado que foi tratado pelo Senhor Deputado, julgo eu, a vinda à comissão do Embaixador de Portugal na Tunísia, disponível para vir à comissão no dia 27 de junho, quinta-feira, a hipótese seria às 14 horas, não é? Podemos confirmar isto com o Senhor embaixador e dando conhecimento, naturalmente, da forma que é adequada ao Ministério dos Estrangeiros, como é normal nas situações deste tipo. Em princípio, está-se a organizar a visita à sede da Cplp, seguida da reunião, para o dia 2 de julho. Em princípio, seria a nossa proposta, na sequência de calendarização por nós feita. A ata da audição do embaixador de Moçambique em Portugal ainda não está distribuída, porque o Sr. Embaixador pediu-nos e a Embaixada para... Houve aqui uma indefinição se a ata era pública totalmente ou não, ou era reservada. Nós, na dúvida, enviamos-lhe a ata, ele dirá, e nós faremos distribuir a ata logo que nos seja remetida uma opinião sobre isso. Naturalmente que a nossa decisão não está dependente da opinião, mas está dependente das regras que foram estabelecidas na audiência. Senhores deputados, também está admitida, falei ontem com o embaixador de Angola, em princípio vamos trabalhar no sentido da vinda, o mais rapidamente possível, do embaixador de Angola. Ele deu logo a sua aquiescência, o seu gosto em vir à comissão, era uma proposta que tinha sido aqui admitida como necessária, o embaixador de Angola virá proximamente à comissão, o calendário vai ser, como sempre, estabelecido entre nós e a embaixada. Há aqui um ponto que nos foi suscitado pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, que é um pedido de agendamento de discussão da apreciação parlamentar que estabelece o regime jurídico-laboral dos trabalhadores periféricos e externos do Ministério dos Negócios Estrangeiros, incluindo os trabalhadores das residências oficiais do Estado, que isso seja pedido o agendamento na Comissão de Negócios Estrangeiros. Nós estivemos a ver o regimento e, de acordo com o regimento, esse pedido é possível se não houver reserva de nenhum dos grupos parlamentares da Comissão, mas como este diploma não foi dirigido à nossa Comissão, a sugestão e a proposta que eu fazia era a seguinte, em dois pontos. Primeiro, se não houver qualquer reserva dos grupos aqui presentes, eu escreveria uma carta à Sra. Presidente para pedir que viesse à Comissão esse diploma, uma vez que houve um grupo que fez esse pedido, que não houve oposição, se não houver, e seria discutido aqui. Eu estive a ver o regimento, parece-me que isto é possível. Desde que haja aquiescência, a Comissão pode pedir de todos os grupos, que não haja reserva nenhum grupo, presente na Comissão. Como o diploma não está aqui, eu teria que escrever uma cartinha à Presidente e dizer, olha, da nossa parte não há reserva nenhuma, solicito que envie para a Comissão. Portanto, este nosso é um poder aqui da Comissão, dizermos que estamos disponíveis. O outro é um poder da Presidente, a Presidente acolherá ou não a solicitação que lhe é feita. Em princípio, normalmente acolhe-se esse tipo de solicitações. Senhores deputados, não há objeção, segue-se este procedimento. Parece-me o procedimento mais expedito para resolvermos esta pequena dificuldade. Sobre este ponto ainda, faz favor, Senhora Deputada. Tenho o regimento.
Como é evidente, tudo que é legislação de trabalho merece muita atenção e a competência da Assembleia da República não é isso que está em causa. Mas eu acho que este tipo de legislação, que tem que ver com carreiras, que de acordo com a repartição que existe de competências das várias comissões parlamentares, que é da Comissão da Segurança Social e do Trabalho. Gostaria de perguntar se o Partido Comunista Português não fez este pedido na comissão competente, porque dá-me a ideia que é lá que isto deve ser discutido, até por uma questão de equilíbrios entre carreiras e entre digamos, toda a legislação que rege esta matéria. Parece-me que, tendo o ordenamento jurídico, devendo ter uma vocação de coerência global, que faria todo sentido que fosse discutida lá e não aqui. Porque, assim, alguns de nós têm um especial gosto pela legislação de trabalho, mas nem sempre isso acontece nos deputados da Comissão de Negócios Estrangeiros, que normalmente não tratam estas matérias. Era só essa a pergunta que eu gostava de fazer, senão há um conflito positivo de competências a certa altura.
...movimento do Partido Comunista, não é? Para ver a justificação que é dada, ele não foi distribuído. Assunto, nos termos do número 4 do artigo, sendo o texto é a discussão da apreciação parlamentar do decreto-lei que estabelece o regime jurídico-laboral dos trabalhadores periféricos e externos do Ministério dos Negócios Estrangeiros, incluindo os trabalhadores das residências oficiais do Estado na Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas. Portanto, na Comunidades Portuguesas, é que seja discutido na Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, eu fiz aqui uma leitura sem as pausas necessárias. Nos termos do número 4 do artigo 192 do Regimento da Assembleia, o número 4 diz que, sem prejuízo disposto no número 2, a apreciação do decreto-lei pode ser efetuada na Comissão Parlamentar competente em razão da matéria, desde que nenhum grupo parlamentar se oponha. Desde que nenhum grupo parlamentar se oponha. Portanto, é o regime jurídico ou laboral dos trabalhadores periféricos e externos do Ministério dos Negócios Estrangeiros, incluindo os trabalhadores das residências oficiais do Estado. Portanto, esta questão foi levantada. Eu pedia, antes de alargar o debate, pedia ao Sr. Deputado do PCP o favor de explicitar a razão do requerimento nesta comissão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, este requerimento que o Grupo Parlamentar do PCP faz tem, logicamente, a ver com a impossibilidade de fazer o agendamento para plenário, né, tendo em conta que aquilo que são agendamentos já estão fechados. O pedido para esta comissão teve a ver com o facto da autorização legislativa ter decorrido também nesta comissão. Nós fizemos as audições aqui e, por isso, é que todo o processo da autorização legislativa foi tratado aqui. Por isso é que, na continuidade desse processo, fizemos o requerimento nesta comissão.
Obrigado. Se os deputados queiram pronunciar-se, a deputada Mónica Ferro.
Sr. Presidente, eu ia entrar exatamente nesta linha do que o Sr. Deputado João Ramos acabou de dizer. Nós recebemos o sindicato veio à nossa comissão e eu, na qualidade de coordenadora do Grupo Parlamentar do PST, recebi o sindicato algumas outras vezes, mas filo em parceria com a Comissão de Segurança Social e do Trabalho, porque as questões que estão em apreço, passo o pleonasmo, neste pedido de apreciação parlamentar, são questões eminentemente laborais, são questões que dizem respeito à marcação do horário de trabalho, são questões que dizem respeito à autonomização da carreira, que dizem respeito ao regime de marcação de feriados e mais algumas questões que nos parecem que poderiam ser utilmente discutidas também, não afastando a Comissão de Negócios Estrangeiros, porque eu acho que nós temos um papel muito importante neste debate, porque acompanhamos de muito perto estas negociações, mas temo que a Comissão de Segurança Social e de Trabalho se possa sentir preterida neste processo, quando eles são parte do processo também. Não sei, apelo ao seu bom senso e à sua capacidade extraordinária de negociador para nos ajudar a arranjar uma solução.
Se os deputados estiverem de acordo para dar um sentido útil ao requerimento e aproveitar o requerimento em todas as suas virtualidades, era nós sugerirmos à Presidente, enviá-lo para a Presidente e sugerir que ele fosse apreciado conjuntamente pela nossa Comissão e pela Comissão de Trabalho e Segurança Social. Portanto, sugerir esta apreciação conjunta.
meio de dentro percebesse mais das especificidades, mas este é uma coerência, vamos pedir a colaborar. Não me importa, resolvam como entenderem mais. Acho que há uma deslocação que hoje pode ser uma colisão com as competências que estão atribuídas às comissões, mas façam uma coisa que nós recebemos informalmente.
Srs. Deputados, esta argumentação tem algum... Quer dizer, é uma argumentação com sensibilidade. Portanto, nós podemos pedir à Comissão, que o grupo parlamentar do Partido Comunista nos fez enviou este requerimento, nós queremos dar sequência positiva ao requerimento e, por isso, a Sra. Presidente entenda ou isto é tratado pela Comissão ou pela Comissão de Trabalho e Solidariedade, ou pelas comissões conjuntas, como entender, remetemos à... Quer dizer, aqui é o princípio do aproveitamento dos atos administrativos, no fundo. Há o aproveitamento deste ato administrativo, no sentido de dizer, diga como lhe parece mais adequado. Nós estamos disponíveis em conjunto ou com outra comissão, porque o objetivo do PCP é que isto seja discutido, o objetivo político. Portanto, se estiverem de acordo, vamos tentar... vencer esta dificuldade desta forma. Muito bem, assim se fará. Passamos a outro ponto. Era uma... A Comissão recebeu um relatório da missão oficial do Grupo Parlamentar da Amizade de Portugal ao Brasil, que foi coordenada ou presidida pelo Sr. Deputado Carlos Pasco. O Sr. Deputado enviou o relatório. Se o deputado quiser dar uma informação sobre essa visita, que naturalmente é uma visita com importância, e nós sabemos da importância até pelos atos políticos próximos da visita da Presidente do Brasil e membros do Governo e do Senado do Brasil a Portugal, dar conta dessa omissão oficial dos traços mais importantes que importa à Comissão relevar e conhecer. Portanto, Sr. Deputado Carlos Pasco, Sr. Deputado... Carlos Rodrigues também esteve presente, outros senhores deputados que tenham estado presentes, agradecia que pudessem dar um informe sobre esse ponto. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, efetivamente, o Grupo Parlamentar de Amizade esteve em visita ao Brasil, visita oficial de 13 a 20 de maio. Além de Brasília, foi visitado também a cidade do Rio de Janeiro. Nos encontramos em Brasília com o senhor embaixador, com o presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Brasil-Portugal, com o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, o presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, com o senhor vice-presidente da República, com o presidente do Congresso, com o presidente da Câmara dos Deputados e com o presidente do Senado. E ainda... com a Câmara de Comércio, Câmara Portuguesa de Comércio de Brasília e Centro-Oeste, e também com representantes das comunidades. No grupo, o grupo foi composto por mim próprio, pelo deputado Mota Andrade, que é vice-presidente do grupo, o deputado Fernando Marques, Luiz Pimentel, Maurício Marques, Eduardo Teixeira, deputado Eduardo Ferro Rodrigues e Manuel Isaac, em substituição ao deputado João Rebelo, que não pôde integrar o grupo. Além dos encontros que tivemos em Brasília, ainda estivemos no Rio de Janeiro, encontros com o governador do Estado, o governador Sérgio Cabral, com a Prefeitura do Rio de Janeiro, com a Assembleia Legislativa, estivemos no Real Gabinete Português de Leitura, na Federação das Associações Portuguesas, e tivemos encontro com as comunidades, além de um encontro também com a Câmara Portuguesa de Indústria e Comércio do Rio de Janeiro. Os principais pontos que abordamos foram as nossas preocupações em relação ao problema do reconhecimento dos diplomas, que ontem teve um desdobramento positivo já, o problema do Programa de Ciência Sem Fronteiras, a eliminação de Portugal em função da língua, o reconhecimento dos diplomas pelas ordens, o assunto dos vistos, as possibilidades de trabalho para muitos portugueses que se dirigem àquele país em procura de oportunidades e que têm tido sérias dificuldades nessa matéria. Todos esses pontos foram basicamente discutidos com todos os grupos, foram extremamente bem acolhidos. Para nossa surpresa, muitas das autoridades desconheciam o que se passava e ficaram sensibilizados para o problema. Acreditamos que demos um contributo bastante importante para chamar atenção sobre esses problemas específicos. Na área da diplomacia econômica, tivemos uma acolhida muito interessante com a Câmara de Comércio de Brasília e Centro-Oeste, nomeadamente na área das energias renováveis, mercados de agronegócio, tecnologia e informação, indústria metalmecânica e indústria farmacêutica. Comentamos também, enfim, abordou-se também o problema da burocracia na instalação de empresas, nas relações de negócios entre os países. E no Rio de Janeiro fomos, inclusive houve uma sugestão de se preparar uma rodada de negócios para aproximação de empresas portuguesas de pequeno e médio porte na área da construção civil, da engenharia, arquitetura, com as grandes empresas brasileiras que são contratadas para os megaprojetos que estão em desenvolvimento, particularmente no estado do Rio de Janeiro, que tem um orçamento para investimento nos próximos 3 anos da ordem de 30 bilhões de reais nessa área, e que o governador imediatamente se empenhou em nos apoiar nessa iniciativa, uma vez que ele próprio reconhece que tem dificuldade na contratação desse tipo de empresas e de gabinetes e de profissionais. E, finalmente, tivemos encontro com a comunidade portuguesa num local onde eles se reúnem semanalmente. Também pudemos perceber, e os deputados puderam perceber a situação e a forma como a comunidade se organiza e como participa. Eu acho que, em síntese, era isso. O deputado Ferro Rodrigues, que esteve ativamente no grupo, não sei se gostaria de falar alguma coisa.
Sr. Deputado Ferro Rodrigues, faz favor.
Em primeiro lugar, queria dizer que o grupo foi superiormente dirigido pelo presidente do Grupo de Amizade, que acabou de intervir, e que, efetivamente, esta viagem teve alguns frutos. Alguns até muito rapidamente ficaram à vista, um dos quais teve a ver com a visita que fez o Presidente do Senado aqui a Portugal e também aqui à Assembleia da República, e que foi no contexto dessa visita que a vinda dele a Portugal ficou mais ou menos combinada. Houve depois alguns problemas burocráticos que me interessa muito agora desenvolver. E a questão dos diplomas, sobretudo nas duas áreas de arquitetura e de engenharia, foi uma questão que nós levantámos sistematicamente em todas as reuniões. Como foi aqui dito pelo Sr. Deputado Carlos Páscoa, havia um manifesto desconhecimento, até por pessoas de um nível de decisão muito alto no Brasil. E eu penso que a coincidência que depois houve do Ministro dos Estrangeiros ter estado passado uns dias no Brasil, com a pressão toda que nós fizemos antes, terá ajudado significativamente a que ontem algumas das conclusões do encontro com a Presidenta brasileira tivessem ido no bom sentido. Não quer dizer que os problemas estejam todos resolvidos, porque há muito corporativismo e muita influência das ordens no Brasil. Aqui também já tivemos essa experiência, mas lá parece ser mais forte. Mas, enfim, aquilo que foi dito ontem parece ir no sentido positivo, e eu não posso deixar de dizer que realmente a visita foi bastante útil nessa dimensão. Muito obrigado.
Muito obrigado.
E quanto à parte, digamos, da diplomacia económica, também parece-me que há todas as condições. Há um grande interesse por parte do Governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, no sentido de fomentar esta ligação entre as grandes empresas brasileiras e as PMEs portuguesas nestas áreas de consultoria, engenharia, construção civil. E, portanto, penso que há aí muito caminho que pode ser trilhado, mas agora tem que ser feito ao nível das consulados, embaixadas.
Muito obrigado. Eu creio que os resultados parecem ter sido muito importantes, até pelas entidades pelas quais os deputados foram recebidos, que são de grande importância, e é muito relevante que haja agora uma cooperação e uma informação ao governo, numa lógica de cooperação institucional, dos resultados, provavelmente serão indiretamente conhecidos, mas dando-lhe conta do que foi feito, um informe ao governo era muito importante por parte do grupo de amizade que esteve no Brasil. Senhora Deputada Maria de Belém.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria só congratular-me com este bom resultado e com o facto de nem sempre os grupos de amizade terem estas oportunidades de trabalhar a favor daquilo que verdadeiramente importa. E, portanto, queria congratular todos os meus colegas por este êxito e por esta facilidade de aprofundamento da relação que se verificou com esta visita. Dito isto, gostaria só de fazer uma pergunta ao Sr. Deputado Carlos Páscoa, porque ouvi a correr a enunciação dos nomes do grupo de amizade e pareceu-me que não tinha nenhuma mulher, o que eu acho estranhíssimo. Acho estranhíssimo. Quer dizer, é... Não tem nenhuma mulher, que é uma coisa extraordinária. E realmente, é só para chamar a atenção que eu, para onde quer que nos viremos, há sempre uma desigualdade, mesmo na instituição que a condena e que aprova a legislação no sentido negativo. Portanto, é das tais coisas em relação às quais nós temos que ter cuidado e temos que não fazer esta figura, até porque, sobretudo, quando isto se traduz em relações internacionais, a figura que fazemos é uma figura um bocadinho subdesenvolvida, para não dizer outra coisa pior. E, portanto, penso eu que talvez o Sr. Presidente da Comissão, na reunião da Conferência de Presidentes, ou, quer dizer, cada um de nós, nas relações que tem, aqui institucionalmente, referir que temos de ter cuidado nisto também quando organizamos os grupos de amizade, porque não é só o equilíbrio entre partidos que conta, há outros equilíbrios que são absolutamente indispensáveis, sob pena de fazermos de uma figura de bem prega Frei Tomás, não é? Olha para o que ele diz e não olhas para o que ele faz. E parece-me uma coisa que já não se justifica nos dias de hoje. Eu própria vou chamar a atenção ao Presidente da Comissão de Ética, que ainda por cima é Presidente da Comissão de Igualdade no Conselho da Europa. Fazemos uns discursos lá fora em que somos fantásticos, temos aqui uma legislação aperfeiçoadíssima, cada vez mais mulheres na vida política, e depois no cerne da instituição, naquilo que realmente é a expressão externa da instituição organizada, fazemos esta figura. Era só assim, a
Presidente. Muito obrigado por fazer a sua autocrítica, o Sr. Presidente da Comissão de Amizade Portugal-Brasil.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, é só para dizer que eu, como presidente do grupo, obviamente, não tive nenhuma interferência na escolha dos componentes, porque se tivesse tido essa oportunidade, seria certamente o grupo mais florido desse Parlamento.
Colorido foi o termo que utilizou.
Eu só queria salientar.
Deputado Ferro Rodrigues,
só queria salientar duas coisas. Lamentando, tal como a senhora deputada Maria de Belém, esta situação, mas o que é um facto é que as inscrições para os grupos de amizade são livres. Se não há nenhuma mulher, é porque nenhuma mulher se inscreveu no grupo. E, em segundo lugar, a composição dos grupos foi votada e apoiada e aprovada por um plenário. E, portanto, se não houve a atenção nesse momento de ver os grupos que não tinham mulheres, agora já é um bocadinho tarde. E, por outro lado, também é um facto que deve haver N grupos com essa situação, só que nem todos vão viajar em viagens importantes do ponto de vista político. É um facto também.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Rodrigues, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu subscrevo aquilo que o Sr. Deputado Ferro Rodrigues acabou de dizer, mas a minha intervenção não era sobre esta questão que a Sra. Deputada Maria de Belém colocou, mas sobre outra que tinha sido pontuada antes e que me parece importante referenciar. O que a Sra. Deputada referiu. muitas vezes nós tendemos a desvalorizar o papel dos grupos parlamentares de amizade. Às vezes são vistos como espaços lúdicos ou menos relevantes do ponto de vista quer da representação parlamentar, quer da relevância das relações diplomáticas e políticas que se podem constituir. E a esse pretexto eu gostava de assinalar, e a Comissão de Negócios Estrangeiros também não acompanha a atividade dos grupos parlamentares de amizade, porque é vista como uma situação global de representação do Parlamento. Mas assinalo um outro exemplo, que não deixa de ser relevante, do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Tunísia, que inclusivamente, apesar de ainda não ter sido constituído do lado tunisino formalmente, havia uma relação informal, houve uma deslocação do Grupo Parlamentar de Amizade do Parlamento Português à Tunísia, chefiada pelo Sr. Deputado Alberto Costa em outubro passado, que abriu as portas para uma relação, neste momento, profícua em termos de acompanhamento e apoio à elaboração da própria Constituição tunisina. E refiro isto porque eu próprio tive a oportunidade, conjuntamente com o deputado Nuno Magalhães, com o deputado Vitalino Canas e com o deputado Luís Fazenda, de fazermos esta missão há pouco tempo, e foi reconhecido aí não só o pontapé de saída que o Grupo Parlamentar de Amizade deu para esta colaboração, como o apoio que neste momento a própria Tunísia sente que o Parlamento Português lhe está a dar nesta matéria. E por isso, já que falamos de grupos parlamentares de amizade, importa aqui sublinhar que às vezes estes espaços menos considerados ou menos reconhecidos podem desempenhar no quadro do Parlamento um papel relevantíssimo na projeção da imagem externa e, acima de tudo, também no reconhecimento do trabalho que os deputados fazem intra e extramuros.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu acho que isto é muito importante para nós, a vinda a grupos de amizade que, pelos vistos, estão a funcionar bem, este do Brasil e este da Tunísia. Todos nós já conhecíamos, de forma direta ou indireta, resultados disso, porque vamos falando com os embaixadores destes países, eles dão-nos conta, e nas diversas representações externas, do trabalho que está a ser feito. O próprio trabalho que passamos a conhecer com mais pormenor do protocolo da Assembleia da República faz com que esta comissão possa fazer uma articulação e ir-se inteirando do que se vai passar, até para o desempenho das suas funções. Nós estamos no momento de aprofundamento da intervenção protocolar e de relacionamento com os representantes dos Estados, e o bom funcionamento dos grupos de amizade é muito importante para todos nós e para o Estado português, desde logo, pelas razões que foram agora enunciadas e se conhecem. Portanto, senhores deputados, esta é uma linha que iremos aprofundar sem prejuízo das correções de percurso que são necessárias. Com certeza, senhora.
Eu queria só acrescentar que na minha qualidade de coordenadora do único grupo parlamentar de amizade com uma instituição internacional, que é o Grupo Parlamentar Português sobre População e Desenvolvimento, nós somos um grupo parlamentar de amizade com o Fórum Europeu de Parlamentares sobre População e Desenvolvimento, que este registro também se verifica, ou seja, a maior parte dos deputados e das deputadas que têm participado em negociações internacionais sobre temas de população e desenvolvimento têm-no feito sob a égide deste grupo, que é um grupo que, além de tudo, é um grupo que viaja às expensas exteriores à Assembleia da República, portanto, ainda consideramos que aproveitamos mais o trabalho que vamos fazendo, que é muito importante nesta altura, o tentar racionalizar ao máximo do orçamento, mas é também um grupo muito importante. Portanto, eu acho que a Assembleia da República dá muito bons exemplos trabalhando com estes grupos parlamentares de amizade, quer os bilaterais, quer os com as organizações internacionais.
De acordo, senhores deputados, naturalmente a Assembleia da República deve fazer isso, e esta nossa comissão tem uma especial responsabilidade de poder ser também uma âncora de articulação com estes grupos, e deve fazê-lo. Senhores deputados, passamos a um ponto 2 ainda de informações, que é, há uma modalidade que agora é nova na Assembleia, que é a redação final relativa a um projeto de resolução 736/12, que respeita a obrigatoriedade de elaboração e apresentação de um relatório anual sobre imigração. Dos serviços, tem-nos vindo, e parece que agora é regular que isso aconteça, sugestões de correção, muitas delas de português, precisão terminológica, coerência nos textos, pelo que, se os senhores deputados estiverem de acordo, é o primeiro documento que nos vem desse teor, nós seguiríamos a regra que seguimos com as atas. Serão distribuídas, se ninguém se opuser, é aprovada as correções que, neste caso, e de acordo com as informações da assessoria, doutora Ana Vargas, são correções de português. E por isso serão distribuídas aos seus deputados. Se não houver, não, nada for dito, há uma aprovação tácita ou expressa pelo silêncio enquanto manifestação de vontade. Senhores deputados, passamos então agora ao ponto 3. O ponto 3 não será visto hoje por sugestão expressa da senhora deputada relatora. Passamos ao ponto 3 ainda, a proposta de resolução 59/12, que aprova o acordo de parceria e cooperação entre a União Europeia e os seus Estados-membros, por um lado, e a República do Iraque, por outro, cujo autor do parecer foi o senhor deputado Pedro Silva Pereira, a quem eu dava de imediato a palavra, pedindo que nos pudesse expor o teor essencial do seu parecer.
Muito obrigado, senhor Presidente. Este é um parecer que acabou por ser extenso, porque o acordo de cooperação entre a União Europeia e o Iraque é também consideravelmente extenso e, certamente, tendo em conta as circunstâncias muito especiais do Iraque. A União Europeia tem presente que o Iraque sempre teve e já tinha de há muito problemas, mas teve também uma guerra bem recente, em que, aliás, vários países da União Europeia, entre os quais o nosso, estiveram particularmente empenhados, e, portanto, isso cria também uma responsabilidade adicional para a União Europeia, no sentido de cooperar para as reformas políticas que são necessárias no Iraque e para a recuperação da sua economia e, sobretudo, para a consolidação de um quadro de valores comuns em matéria de princípios democráticos, de direitos humanos, incluindo direitos relativos à igualdade de género. E, portanto, este acordo vem estabelecer o quadro para essa cooperação muito alargada nos diferentes domínios, não sendo estranhar que apareçam aqui alguns temas que não são completamente habituais noutros acordos de cooperação com outros países. Não digo tanto apenas as questões relacionadas com o terrorismo, com o branqueamento de capitais, com o tráfico de droga que encontramos noutros casos, mas aqui há cláusulas muito particulares sobre a questão das armas ligeiras e de pequeno calibre, mas também sobre a luta contra a proliferação de armas de destruição maciça, o que é um tema que diz muito ao Iraque, visto que eles tiveram uma guerra exatamente por conta disso. E é recordado aqui neste clausulado que as armas de destruição maciça são uma das mais graves ameaças à estabilidade e à segurança internacionais, quer quando existem, quer quando não existem. É o que podemos concluir. Há disposições as mais variadas nos mais diferentes domínios. Eu destacaria algumas. Em primeiro lugar, a disponibilidade do Iraque para poder vir a aderir ao Tribunal Penal Internacional, o que não é ainda o caso. Um conjunto de disposições sobre comércio e investimento, em que se perspectiva a possibilidade do Iraque aderir também à Organização Mundial do Comércio, mas, entretanto, são estabelecidas várias disposições para facilitar as trocas comerciais entre a União Europeia e os seus Estados-membros e também o Iraque, designadamente a proibição de restrições sobre as importações e exportações entre os dois espaços, disposições sobre defesa comercial, a proibição do dumping e depois disposições que são habituais sobre investimentos, proteção ao investimento, circulação de capitais, no caso do Iraque também liberalização de capitais e um conjunto de regras sobre contratos públicos que se destinam a garantir a transparência nas decisões administrativas a propósito dos investimentos que decorram ali no âmbito do processo de reconstrução da economia iraquiana. Depois, destacaria ainda o vasto leque de áreas de cooperação que são identificadas, as mais diversas, desde a formação e a juventude até às questões da política cultural, da educação. Há depois uma área particularmente relevante que diz respeito à área da justiça, liberdade e segurança, por razões que se compreendem também. Aqui a União Europeia assume responsabilidades e compromissos de cooperação nos domínios da cooperação jurídica em geral, mas sobretudo da cooperação judiciária em matéria penal. Há cláusulas que são habituais e aqui estão presentes também sobre a extradição. Depois destacaria as disposições que têm a ver com o diálogo político que se pretende manter no futuro com o Iraque, tendo em vista acompanhar, monitorizar este processo de cooperação. O que está aqui previsto, fundamentalmente, é a criação de 3 órgãos, nada mais nada menos do que isso, 3 órgãos, em primeiro lugar um Conselho de Cooperação, que fiscalizará a aplicação deste acordo em reuniões anuais a nível ministerial, portanto passaremos a ter uma espécie de cimeiras anuais entre a União Europeia e o Iraque, pelo menos no que diz respeito à aplicação deste acordo e a nível ministerial. Chamar-se-á essa estrutura o Conselho de Cooperação. Depois teremos ainda um comitê de cooperação com subcomitês especializados para as diferentes áreas da cooperação. A tarefa deste comitê é assistir o Conselho que fará a monitorização do acordo de cooperação e, finalmente, até um comitê de cooperação parlamentar entre o Parlamento Europeu e o Parlamento do Iraque. Digamos assim, esse é o sistema institucional de apoio a este regime, a este acordo geral de cooperação. Não foram registadas objeções constitucionais, formais, procedimentais ou políticas a que o processo prossiga para plenário e é isso mesmo que se propõe no parecer. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Os senhores deputados queiram pronunciar-se. Sra. Deputada Mónica Ferro, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É só para agradecer ao Sr. Deputado Pedro Silva Pereira pela exposição que fez, porque nos permite passear pelo parecer de uma forma muito mais organizada e muito mais interessante. É sempre mais interessante ouvir a sua exposição e, sobretudo, pelo cuidado que teve em destacar as singularidades deste acordo e estas áreas da cooperação institucionalizada entre a União Europeia e o Iraque. Mas, em síntese, é para lhe dar os parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada.
Obrigado. Se os deputados queiram pronunciar-se, se o deputado Pedro Silva Pereira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer a saudação e apenas mencionar, o deputado Zé Rodrigues estava a sugerir que não me esquecesse, de referir uma cláusula que existe aqui neste acordo sobre a importância da estabilidade macroeconómica e das finanças públicas no Iraque, em que se recomenda ao Iraque, enfim, se estabelece mesmo, o princípio de desenvolvimento de uma política monetária sã, orientada para a manutenção da estabilidade dos preços. Portanto, se preconiza um Banco Central Europeu preocupado com a inflação, também para o Iraque. Porque presumo-se que os bons exemplos são certamente para replicar.
Sr. Deputado Pedro Silva Pereira, muito obrigado. Este, de facto, é um acordo de parceria e cooperação muito importante, muito relevante, cujo resultado será aferido pelo decorrer do tempo, mas, naturalmente, a leitura que nos é proposta é muito significativa e precisa e elucidativa. Muito obrigado pelo trabalho. Pergunto aos Srs. Deputados, eu creio que não é sujeito à votação? É sujeito à votação. Ninguém se opõe e por isso está aprovado por unanimidade dos presentes. Muito bem. Aclamação e agradecimento fiquem ata, naturalmente. Srs. Deputados, passamos agora à distribuição de iniciativas. Há uma proposta de resolução que aprova o acordo de cooperação consular entre os Estados-membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, assinado em Lisboa em 24 de julho. Que cabe ao Grupo Parlamentar do PS, e há uma comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Conselho de Regiões, uma vida digna para todos, erradicar a pobreza e dar ao mundo um futuro sustentável, que não foi enviado para escrutínio por esta comissão. A Sra. Deputada Mónica Ferro suscita o interesse desse escrutínio e propõe-se elaborar um parecer para que nós façamos esse escrutínio, que não foi endereçado, portanto, eu poderia ter feito. Se algum dos seus deputados não tiver nenhuma objeção, nós aceitaríamos a proposta da nossa colega e pediríamos que viesse à Comissão, ela elabora um parecer sobre esta comunicação da Comissão ao Parlamento, que não tinha sido pedido que viesse a esta Comissão, e nós iremos debater a proposta e o parecer que ela irá elaborar. Não há objeções a esta sugestão e a esta proposta. Está aprovado. Passamos ao ponto 5, um ponto particularmente relevante, que é a aprovação das atas. Só temos, é um ponto quente, só temos a ata 95, porque a ata 96 é a audição do Sr. Embaixador, está pendente de uma pequena diligência com a Embaixada. E por isso, Srs. Deputados, não há nenhuma reserva expressamente manifestada relativamente à ata 95, dá-se como aceita e aprovada. Temos agora o ponto onde alguns dos deputados costumam sempre fazer intervenções, que é os outros assuntos. Outros assuntos, faz favor, Srs. Deputados. É um outro assunto que não cabe nas competências da Comissão. No Porto é uma terra importante. Já. Às 11 horas. Senhores deputados, estão encerrados os nossos trabalhos.